O hino foi meio de propósito, porque deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar. E que alegria andarmos no brilho dessa luz. Duas condições para a visão. A primeira é você ser cego, obviamente, e você não pode ver a luz. Essa é uma condição. Você é cego e não consegue ver a luz, porque a luz não consegue entrar, não só porque você é cego. Seu cérebro não está o quê? Acostumado com aquela visão. Você simplesmente não vai enxergar, mesmo tendo luz. E outra condição é você ver e não enxergar, porque não tem luz. São duas condições. Então, você não enxerga porque você tem os seus olhos. Você é cego, mesmo tendo luz. E a outra, você pode enxergar, mas se não houver luz, você também não vê nada. E Cristo veio dizendo que ele era a luz do mundo, ele era a luz dos homens. Ele não só veio fazer com que, veio trazer a luz, mas ele veio fazer também com que o homem pudesse enxergar. Ele veio fazendo as duas coisas, para que o homem enxergasse e para que o homem tivesse luz. Então, hoje nós podemos falar. O homem que nasce cego por causa dos seus pecados espiritualmente, quando nós falamos, a palavra de Deus sempre nos fala espiritualmente. O Senhor Jesus nunca veio falar aqui da natureza humana, nem tampouco ele falou alguma coisa a respeito do pecado e das consequências do pecado, nunca colocou o dedo em alguém, está vendo? Você é assim porque isso e aquilo. E muitas coisas também nós não conhecemos porque são os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são alguns mistérios que nós não podemos sondar, nós não podemos perscrutar, como fala a palavra, nós não podemos adentrar, né? Nós sabemos que o pecado, Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo. Mas também Deus permitiu que o Salvador do pecador entrasse no mundo também. Para que houvesse um encontro entre o quê? Aquele que precisava e aquele que poderia tirar o homem dessa condição, que é a pessoa do Senhor Jesus, que nós sabemos. E ele veio para que nós tivéssemos luz. E hoje nós temos luz. Nós podemos falar desse evangelho, não como cegos agora, não como teólogos, não como aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não conhecem a palavra literalmente, porque muitos são o que nós conhecemos, que os pastores dessas denominações, que falam a palavra, conhecem a palavra, mas não nasceram de novo ainda. São cegos. Muitos, nós sabemos. E assim como o interessante é que o homem pode nascer cego espiritualmente, mas ele pode nascer de novo espiritualmente. Essa cegueira, então, pode ser curada com um novo nascimento. Se alguém nasce de novo, né, ele está vendo coisas novas. E no Evangelho de João, Deus trata com indivíduos. Interessante quando uma pessoa vai fazer palestra, ele reúne um grande auditório, né? Uma pessoa famosa. Qualquer apresentação sempre reúne uma grande plateia. E nós vemos que o Senhor Jesus, embora ele sendo Deus, né, vindo na forma humana, ele não se preocupou muito com grandes plateias. No Evangelho de João, principalmente, Deus trata com indivíduos. Nós vemos lá Nicodemos, capítulo 3, a mulher samaritana, capítulo 4, o homem do tanque de Betesda, aquele homem que ele diz, queres ficar são? Que ele mesmo se achega, né? Ele mesmo se achega, a mulher samaritana, diferentemente de Nicodemos, se achega a Jesus à noitinha, né? E no capítulo 9, nós vemos o Senhor Jesus também curando um cego de nascença, que é o objeto da nossa pregação hoje. Ele vai curar esse cego de nascença sem pedir para ele, sem falar com ele alguma coisa, né? E sem pedir por seus pais, sem pedir autoridade de ninguém. Ele simplesmente, nós vemos que no Evangelho, no capítulo 9, vai nos dizer que aquele homem nasceu daquele jeito para que as obras de Deus pudessem ser manifestas nele. Interessante, nós não vamos entender, né, por que, como eu já estava dizendo, por que o Senhor permitiu então que aquele homem ficasse aquele tempo todo cego. Mas o privilégio dele foi tão grande que ele passou a ver. E quem curou ele foi o próprio Senhor Jesus. Ele pôde ver depois, ele pôde tirar todo aquele tempo de cegueira dele, ele pôde ser recompensado por aquilo. E Deus estava esperando aquele momento para curar aquele cego. Só que nós podemos pensar, se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós não teríamos conhecido a Deus, conhecido ao Senhor Jesus como nosso Salvador. A nossa relação com Deus seria outra, diferente da nossa relação. Então, os propósitos de Deus nós não podemos sondar. Por que que ele permitiu isso? Como ele permitiu, como eu já disse também, o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus padeceu, o Senhor Jesus viu a situação do homem por causa do pecado e morreu na cruz, para que nós pudéssemos agora ser redimidos, ser comprados, ser tirados dessa condição de pecadores cegos que nós somos. E não é aquele que diz que vê, que realmente vê, porque a visão espiritual não é dada por nenhum artifício humano, nenhum malabarismo humano vai fazer com que o homem, que é carnal, que é natural, né, que é nascido do pecado, possa passar a ver de novo. Então vamos ter que ler o capítulo. Vamos ter não, vamos ler o capítulo, porque o capítulo 9 trata inteiro dessa história desse cego. É o capítulo 9 de João. E o Senhor está buscando indivíduos. Ele está buscando pessoas individualmente. Porque ele conhece, assim como ele conhecia esse cego, quem era esse cego? Ele conhece cada um individualmente, aqui nesse salão, em todo lugar. Ele sabe cada momento, cada fração de segundo da sua vida passada, presente e futura. A nossa vida é um livro aberto diante de Deus, ele sabe todas as coisas. E o ditado diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Aquele que não admite a sua cegueira. E essa classe de pessoas nós vamos ver aqui. Os teólogos, aqueles que eram chamados os sabedores da lei, conhecedores de Deus, conhecedores de tudo, eram os que menos sabiam e os que menos queriam aprender. Tem uma passagem desse cego que eu pensava que ele estava dizendo uma coisa para aqueles fariseus, para aqueles príncipes dos judeus, para aqueles escribas, que como se tirando assim algum, querendo, porque ele diz assim para os fariseus, quereis vós também vos tornar discípulos de Jesus? Eu pensava que ele estava, depois de ele ser interrogado tantas vezes, Eu pensava que ele estava dizendo aquilo como uma brincadeira para eles, ou gozando deles, tirando alguma coisa, não é? Não, mas ele está falando sério. Eu fui convencido de que ele está falando sério, porque ele diz: Quereis vós também? Eu passei tanto tempo na cegueira e agora vejo. Vocês não, e agora eu conheço Jesus. Eu posso ver esse homem. Aqui o Senhor Jesus não tinha sido revelado para ele ainda, na sua totalidade, mas o testemunho dele é o testemunho de quem creu, né? O que ele fez é um testemunho de quem creu, de quem obedeceu à palavra de Cristo. E ele diz: Quereis vós também tornar-vos discípulos de Jesus? Ele diz: Discípulos de Jesus, seja você, nós somos discípulos de Moisés. E não aceitaram. Esse cego convidou os doutores da lei, aquelas autoridades, o clero judaico, para seguir Jesus, mas eles não quiseram. E o pior de tudo é que esses homens não foram esses homens que tinham a cadeira de Moisés, como dizem, os que sentavam-se na cadeira de Moisés, os que eram tidos como autoridade, eles pouco estavam preocupados. Incrível esse capítulo 9, porque eles pouco estavam preocupados com a situação daquele cego que agora estava vendo. Então eles estavam preocupados porque ele fez a cura no cego. Não, o cego em nenhum momento ele supunha que ele era cego. E ele falava: Ah, eu acho que eu sou cego. Não, esse cego, né? Ele tinha plena convicção de que ele era cego. E nós temos que ter a plena convicção de que somos pecadores. Esse homem, ninguém podia falar para ele: Ó, você está vendo? Não é? Eu acho que você vê um pouco. Não, ele era cego de nascença. E esses homens não acreditam nesse testemunho dado. Nem os seus vizinhos. Né, os que eram vizinhos dele, que estavam acostumados a ver aquele homem naquela situação de pedinte lá no templo, né, e que moravam perto dele, que já conheciam e que viram a transformação dele, também não acreditam. Não é esse. Eu acho que é parecido com ele. Não, mas é ele mesmo. Mas como de um dia para o outro ele passou a ver? E essa situação se repete hoje, quando alguma pessoa crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Ele tem que contar e recontar a sua história uma vez, duas vezes, e as pessoas não entendem. Não entendem a situação dele, que eu era cego. Ó. Por que você não faz mais isso? Por que você não faz mais aquilo? Por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu aquilo? Então ficam questionando o quê? Uma coisa que só você sabe o que aconteceu no seu interior. Uma coisa eu sei, diz esse homem, que eu era cego. Com certeza. E agora vejo. E nós vemos aqui a obediência desse homem pelo que o Senhor Jesus pediu para que ele fizesse. O Senhor Jesus pega o pó da terra, faz um lodo, cospe. Não sabemos por quê, eu ainda não sei por quê. Usa-se, nós vamos ler em Marcos 8, nós estamos lendo no capítulo seguinte, vai falar que o Senhor Jesus cospe no, nos olhos também do cego, ele cospe na língua também daquele que não falava. Por que que ele faz isso exatamente? Né, mas ele faz lodo no chão e passa, e com a sua saliva cospe, e passa no, nos olhos do cego. Mas, gente, vai piorar minha condição, ainda já sou cego, ainda vai colocar uma lama no meu olho? Vai piorar minha condição? Que esse homem está fazendo comigo? Não é? Mas esse homem, ele crê piamente, e o Senhor Jesus dá uma ordem para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele vai poder falar: mas, Senhor, quem que vai me levar lá? Eu não enxergo. Eu preciso ver primeiro. Como é que eu vou no tanque de Siloé? O Senhor está dando uma ordem para mim que eu não consigo cumprir. Não, era uma ordem. A palavra de Cristo não é um pedido, é uma ordem. E esse homem foi. Eu acredito que ele foi sozinho, porque era uma ordem do Senhor Jesus. Ele foi até o tanque de Siloé, lavou-se e voltou vendo. Vocês imaginem a maravilha, o que que esse homem sentiu na hora que ele foi no tanque de Siloé e lavou seus olhos e abriu, e as primeiras imagens puderam entrar na sua mente. Ele pôde ver aquilo que ele não via há tempos. Que maravilha! Imagina tanto tempo na cegueira, de uma hora para outra, e uma coisa tão simples. Uma obediência à palavra que o Senhor Jesus falou para ele, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Uma passagem que nos faz lembrar também é a passagem de Naamã, o Ciro. Naamã vem para o profeta Eliseu, né, que ele quer ser curado da sua lepra, e o profeta Eliseu diz para ele, é em 2 Reis que está isso aí, o profeta Eliseu diz para ele: vai, mergulha no Jordão 7 vezes e ficarás limpo, ficarás livre da tua lepra. Diferentemente desse cego, Naamã fala assim, mas o Eliseu nem sai para recebê-lo, né? Ele fala com o menino de Eliseu. Ele fala: mas o seu profeta aí, eu vim de lá da Síria e venho aqui, ele nem sai para me receber e ainda me manda lavar no Jordão, que é um rio comparado com os rios que nós temos lá na Síria, Abana e Farfar. Ele fala: são bem melhores do que o Rio Jordão. Ele questiona a ordem do profeta, diferentemente desse cego aqui. Até que alguém convence ele, até que alguém convence esse Naamã, que era general do exército da Síria, para que vá no Jordão. E eles dizem assim para Naamã, para convencê-lo: ó, se ele mandasse você fazer uma grande coisa para você ser curado da lepra, você não faria? Se fosse uma coisa mais difícil, você não conseguiria, você não lutaria? Mas ele mandou uma coisa tão fácil, por que você não vai lá e tenta e faz isso que ele mandou? Só mergulha 7 vezes. Ele falou: é. Foi convencido. E foi, mergulhou e voltou limpo como pele de criança. Então, esse cego, diferentemente desse trecho de Naamã, vai, obedece, coloca a sua confiança naquela pessoa que faz lama, então coloca nos seus olhos e vai no tanque de Siloé, que significa o enviado. O enviado havia sido enviado, que estava ali na presença dele, que era a pessoa do Senhor Jesus. O enviado de Deus. Ele teve um encontro com o enviado. E foi e passou a ver no tanque que se chamava enviado. Essa lama nos lembra da nossa condição, do pó da terra. Nós fomos formados do pó da terra. Deus nos formou do pó da terra. E o Senhor Jesus veio também, à semelhança, como já disse, da carne do pecado, dessa carne que foi feita do pó da terra. Porque Deus disse para o homem: tu és pó, e ao pó tornarás. Então Deus fez, do pó ele formou o homem. Né? Nós vemos que a nossa consistência também é água. Mas Deus que fez essa maravilha, essa transformação, né? Do pó tornar uma vida. E além disso, nos deu alma e nos deu espírito, diferentemente do resto da criação. Então, a figura desse cego, vamos ler, considerando não uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual. Claro que era física nele, mas nós vamos falar aqui de uma cegueira espiritual, né? Que aqueles outros homens não puderam ver e que muitos não conseguem ver. Vou contar uma historinha aqui antes da gente poder ler. Conta-se que um jornalista gostava muito de percorrer as. Isso aconteceu nos Estados Unidos, é verdadeiro. Eu gostava de percorrer as cidades para entrevistar as pessoas. E ele passou numa época de Natal, onde as vitrinas estão cheias de coisas bonitas, né, todas enfeitadas, e viu ali diante de uma vitrina. Duas vitrine, duas crianças, duas meninas. E ele começou a prestar atenção, porque uma estava toda contente, alegre. Ela olhava e via a vitrine e falava para a outra: olha, é uma boneca de vestido vermelho, de bolinha, ela tem um chapéu, que coisa bonita que ela é. Olha quantas bolas que tem, como está enfeitada, é azul, é verde. E ele notava que a outra menina não se sensibilizava, ela ficava inerte a toda aquela reação que a outra, podia ser irmã dela, né? Que aquela outra menina estava tendo. Ela não reagia, porque a mente dela não conseguia o quê? Focalizar aquilo que ela estava vendo, porque ela era cega. A outra menina era cega. E esse homem publica esse artigo no jornal e se torna motivo de pregação também para outros pregadores. E uma das pessoas que leu essa reportagem e esteve numa pregação se converte, porque entendeu, leu o artigo do jornal e na pregação o pregador frisava exatamente essa cegueira espiritual que não consegue ver, que ele a cegueira espiritual não consegue ver beleza em Cristo. Quando a gente fala para alguma pessoa de Cristo, nem seu coração é motivado e nem eles conseguem ver nenhuma beleza. Como fala em Isaías, né? Nem Isaías 53, nenhuma beleza havia para que nos atraísse. Se Deus não abrir os nossos olhos, nós não vamos conseguir ver as belezas que tem em Cristo. Nosso coração não vai poder ser o quê? Ficar tocado por um Salvador tão excelente, tão amoroso, que é a pessoa do Senhor Jesus. Jamais o homem vai poder. Nós não podemos, que nem aquela menina podia gastar toda a sua energia para dizer para outra o que estava ali na vitrine. Ela não ia ser tocada porque não entrava no cérebro dela tal coisa. Não, ela não podia conceber a beleza do que a outra estava vendo, né? E assim é conosco. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós queremos falar dele. Nós queremos explicar dele. Nós queremos falar do amor que ele tem por nós, não é? Quem nós éramos, da onde ele nos tirou. Quem é esse Salvador Jesus? Quem é essa pessoa maravilhosa, o Senhor Jesus? Mas poucas vezes nós temos alguma coisa que volta em retribuição à nossa palavra. De que religião você é? Que religião você é? É a primeira palavra que vem. E as pessoas não querem aceitar. Por exemplo, que você é salvo por graça. A simples graça de Deus é que nos salva. E é um homem que nos salva. É Cristo Jesus que nos salva. Única e tão somente. Mais ninguém. O homem faz uma mistura, é a mesma coisa que ele pudesse pôr na panela. O quê? Põe ele, um pouco dele, um pouco do homem. Esse homem, um pouco da sua religião, um pouco das suas obras, um pouco do seu batismo, um pouco da sua igreja, né? E também um pouco de Cristo. Então, a salvação, o conhecimento dele de Deus, na verdade, é uma combinação de coisas. Não é só uma coisa. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. A palavra para o pecador é respondida na questão do carcereiro de Filipos. Que devo fazer, Senhor, para que seja salvo? A palavra é uma só para o pecador, não tem outra palavra. Não podemos falar para ele, para nenhum pecador, para aquele que ainda não conhece o Jesus como seu Salvador, outra coisa a não ser crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Essa é a única palavra que pode ser falada para o pecador. Mas nós ficamos tristes quando não tem nenhum feedback, não tem nenhuma coisa de volta que possa falar, pô, realmente essa pessoa entendeu, eu acho que ela entendeu. Eu estava falando com uma pessoa conhecida nossa e convidei-o para vir aqui no salão. Ele falou: sabe o que acontece? Eu tenho minha religião, tenho meus filhos que já estão acostumados lá na minha religião e eu não quero mexer com isso agora. Falei: tá bom. Então. E é assim que é o homem, ele prefere a religião a Cristo. Ele não quer Cristo, o homem não quer Cristo, porque o homem nasceu todo em pecado, ele nasceu inimigo de Deus. Então, para fazer amizade com Deus para ele, é pedir, sabe, para ele fazer uma coisa assim que é impossível para ele. Ele não quer fazer amizade com Deus, o homem não quer fazer amizade com Deus. É diferente de não poder fazer amizade com Deus. O homem não quer fazer amizade com Deus. Ele prefere fugir da luz. Como o Senhor Jesus veio. Eu sou a luz que veio ao mundo. Para que o homem não estivesse nas trevas mais. Mas o que eles fizeram? Amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. E quando o Senhor, e esse, quando esse cego fala para esses homens do pecado deles, enquanto eles estão discutindo ali, o cego está discutindo com os fariseus, com os escribas. Quando ele está discutindo ali, ele fala da cegueira dele, chamam o pai e a mãe dele para falar: você, esse aqui é seu filho? O pai e a mãe dizem: é meu filho. Ele nasceu, ele era cego. Ele nasceu cego, é nosso filho. Mas como está vindo agora, nós não sabemos. Quando esse cego fala para aqueles líderes religiosos que eles eram pecadores, aí a coisa ficou o quê? A coisa ficou preta. Aí que entornou-se o caldo, como diz. Ele acusou eles e acusou, ele disse que eles eram pecadores. E eles dizem para o cego: você nasceu todo em pecado e quer ensinar a nós agora? E expulsaram-no do templo, da sinagoga, desculpa. Estou falando mais é da sinagoga. Porque eles já tinham os fariseus e os saduceus, provavelmente, e os escribas e os príncipes, haviam já combinado de que todo o homem que professasse Jesus como sendo o Messias, que fosse expulso da sinagoga, que não entrasse mais ali. E o Senhor Jesus diz que muitos homens temem mais aos homens do que a Deus. Os homens, por não querer entrar num litígio, num embate com o outro, preferem ceder à situação do que aceitar as verdades que vêm de Deus. Eles preferem ficar no sistema religioso, quietinho, religiosos, quietinhos, não tentando confrontar com ninguém, não tentando bater de frente, como fala a palavra, com nenhum daqueles líderes, porque ele vai ser mal para ele. Afinal de contas, Eles são o clero. Eles são os homens que sabem tudo. Tanto que essas pessoas conduzem esse cego para passar no teste dos teólogos. Eles levam lá para. Vamos ver o que os teólogos vão falar desse cego. O que os teólogos sabem a respeito do cego? Menos da cegueira eles querem saber. Menos da cegueira dele, que realmente ele está vendo. Olha que maravilha! Esse homem era cego? Era! A mãe falou, o pai falou: olha que beleza que foi. Quem fez? Foi Jesus. Ah. Então ele é profeta, como diz o cego. É profeta. Para fazer isso que ele fez, um cego de nascença ver de novo, só pode ser profeta. E profeta era o enviado. E o enviado queria ser aqui, queria dizer aqui, o Messias. E se era o Messias, ele estava proibido de falar que Jesus era o Messias. E depois, esse cego vai conhecer a Cristo fora do sistema religioso. Porque o sistema religioso quer questionar se realmente você está salvo. Como você sabe que você está salvo? Quem é você para falar que está salvo? Nós temos o poder de falar se você está salvo ou não. E como você vai ser salvo? Não é da maneira que você está falando. Você não tem a certeza da sua salvação, não. Quem falou para você que você tem a certeza da sua salvação? Você não tem. Você nem pode comprovar se era cego ou não. Como? Que absurdo isso, nós podemos pensar. Capítulo 9 de João. Um absurdo dos líderes religiosos daquela época que negaram-se a ver. Então, o Senhor Jesus vai receber esse homem fora do sistema religioso e vai se revelar a ele como o quê? Como o Filho de Deus. Não é só um profeta. O profeta era um homem enviado. Mas não era só um profeta que ele era, que fala em Deuteronômio 18. Deus vos suscitará um profeta, a ele ouvirei. Ele estava esperando isso. Nós vemos em João capítulo 1 que André, Natanael, Pedro, todos eles falam assim: ó, achamos. João primeiro fala assim: eis o Cordeiro de Deus. Depois os discípulos de João seguem Jesus e eles falam assim: achamos o Messias, que é o Cristo. E quando ele chama a Natanael, mostrando para Natanael que ele já conhecia Natanael, e como ele mostrou para Zaqueu, que nós, a semana passada nós ouvimos a respeito de Zaqueu, como ele mostrou para Zaqueu que ele já conhecia Zaqueu por antecipação, desce Zaqueu. Como é que quem falou que aquele homem que tinha subido na árvore chamava-se Zaqueu? O Senhor Jesus sabia, o Senhor Jesus conhecia. E em João, capítulo 1, ele chama Natanael. Ele fala que eis aqui um varão em quem não há dolo. Natanael fala para ele: mas de onde você me conhece? De onde você me conhece? Natanael fala para Jesus: como você me conhece? Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Então, há muitas pessoas, embora nós vamos ver que em João 8 começa com a rejeição do Messias, muitas pessoas creram em Jesus como Messias. Muitas pessoas foram tocadas por esse, pelo que esse homem fazia e falava. Tu és o Filho de Deus. É onde o Senhor Jesus quer chegar. Que ele não era só homem. Ele era homem e era Deus. Que estava ali uma pessoa em quem não havia beleza alguma, mas que era Deus. Não era só o filho do homem, não era só o filho de Davi, mas era o Filho de Deus. Então nós temos que conhecer o Senhor Jesus não como o Messias de Israel. Não só como um profeta, não só como um homem que tinha alguns adjetivos brilhantes, ele era Tinha alguma coisa sobrenatural? Não. Ele tinha o quê? Ele tinha divindade. Ele era Deus. E ele conhecia muito bem as pessoas. E ele podia fazer da maneira que ele achava que deveria fazer. E a salvação, como foi dito aqui, não é conforme o que eu penso, mas é conforme o que Deus pensa. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Essa é a salvação. Vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Essa é a maneira que Deus quer nos salvar. Crê no Senhor Jesus, crê na obra de Cristo que ele realizou na cruz. Crê que você é um pecador perdido e precisa do Salvador, que já foi providenciado, já veio aqui nesse mundo para te salvar, que é a pessoa do Senhor Jesus. E a salvação não se dá de fora para dentro. Esse cego, ele não podia expressar o quê? Porque o seu interior estava preto. Ele não via nada, o seu interior era preto. E quando ele passou a ver, ele passou a expressar o que era o seu interior. Então, a conversão não vem de fora para dentro. Ou seja, não é eu modificando. Não falei, agora eu começo a ver. Agora eu vi. Sabe, agora eu vi. Agora, ó, eu vou começar a ler a Bíblia. Agora eu entendi. Começar a ler a Bíblia. Eu vou às reuniões. Todas as reuniões, não vou perder nenhuma. Sabe? Eu vou fazer tudo o que está escrito na Bíblia. Eu vou até seguir ao pé da letra, eu vou seguir o Velho Testamento. Vou seguir o Velho Testamento também, porque eu quero cumprir toda a palavra de Deus. Agora eu vi. Agora eu vi. Esse homem pode ainda estar cego. E não é uma coisa exterior que eu faça que vai mudar meu interior. Mas primeiro eu preciso me converter para depois eu poder falar exteriormente. É assim que eu posso dar o testemunho para os meus vizinhos. É, sou eu mesmo. A primeira coisa que os vizinhos vão sentir, os meus amigos vão sentir, vai ser a mudança minha. Eles vão começar a ficar incomodados com a mudança. Ué, por que que aquele meu vizinho, aquele meu amigo de escola, ele não faz, ele fazia, não faz mais certas coisas. Por que que ele fala? Por que que alguém me disse outro dia, mas o que que tem a ver música com Jesus? Falei, olha, esse é um assunto que eu gostaria de falar para você, porque ele é muito extenso. Na verdade, o evangelho não é muito extenso. Eu fui, não via, fui, lavei. Não precisa dar muito testemunho, né? E então, porque e se eu não tô enxergando a beleza, eu não vou entender por que que o meu vizinho, né, ele mudou. O que que é que tocou o meu vizinho que ele mudou assim profundamente? Ele, nossa, nada de extremismo, hein? Você é um cara extremista, você é uma pessoa que já vai, pô, de um dia para o outro você deixa de fazer isso, fazer aquilo e, né? Mas nós temos um motivo interior que nos toca, nós sabemos o que que é a pessoa de Cristo. E esse homem, então, ele pôde ver porque houve uma mudança interior, e quem executou essa mudança, quem fez essa mudança, foi Cristo. Não teve outra pessoa, foi Cristo. E a única pessoa que pode nos livrar da cegueira espiritual é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem como, não existe outra pessoa. Vamos ler lá daqui a pouco, não dá tempo da gente ler João 9. No finalzinho, começa com. No finalzinho do capítulo 8, os últimos versículos falam que os fariseus queriam apedrejar Jesus, porque ele disse que era antes que Abraão existisse, eu sou. E um homem, querendo, o irmão diz, um homem que estava prestes a ser apedrejado, claro que ninguém ia apedrejar o Senhor Jesus aqui, ia ter tempo de parar e ver um homem cego e ainda se preocupar com ele? Qualquer um de nós ia querer muito é sair correndo e nos livrar da penitência ser apedrejado. E o Senhor Jesus, no capítulo 9, tem um tempo para esse cego. Ele vai parar e vai ver esse cego. Porque esse cego estava exatamente no lugar onde ele deveria estar. Assim como a mulher samaritana, esse cego estava ali também. Deus tinha um encontro com esse cego também. Ele estava ali, não era à toa. E o Senhor Jesus estava passando naquele horário, assim como Zaqueu, com a mulher samaritana, não foi à toa. Foi proposital. Ele conhecia esse cego. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais? João 9, versículo 2. Para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, as obras de Deus, vamos deixar a questão do pecado fora. O Senhor Jesus não está falando, eu não estou falando de. O Senhor Jesus não quer entrar nessa questão agora. Ele vai falar, ele é assim, porque tem um objetivo de ser assim. Porque nele vai ser manifestada as obras de Deus. Aquele cego, o Senhor Jesus, tinha um propósito. Deus tinha um propósito para com ele. Convém, versículo 4. As obras dos homens é uma coisa e as obras de Deus são outras coisas. As obras dos homens não conseguiriam tirar, nem as obras dele, apesar de ele ser cego, podia ser manco, podia ser surdo, podia ser mudo. As obras do homem não vai tirar ele dessa condição de cegueira espiritual, de surdez espiritual. Não vai conseguir tirar. É só as obras de Deus. As obras dos homens são trapos de imundície. Não serve para Deus. Versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O Senhor Jesus aqui como trabalhando para fazer o quê? As obras de Deus. As obras que ele tinha sido dada para que ele fizesse no caminho que ele trilhou aqui, no caminho que ele passou aqui. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, versículo 6, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Agora entre os vizinhos. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Os vizinhos, hein? E aqueles que tinham visto que ele era cego. Estão perguntando. É uma transformação que uns diziam: É este, versículo 9. E outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu! Sou eu! Eu era cego, sou eu aqui, ó, é aqueles mesmos que vocês conhecem lá, que vocês viam, que estavam na porta do templo, que era seu vizinho, que precisava ser trazido até aqui, meus pais traziam aqui, sou eu! Não é ninguém mais, que vocês estão pensando que se trata de quem? Sou eu mesmo. Começa com os vizinhos aqui. A descrença começa com as pessoas que conheciam ele. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? É uma pergunta que fizeram para o cego. Ele vai responder. E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. O evangelho pregado em um versículo. Como as pessoas falam assim: Ah, eu não consigo falar para as pessoas do evangelho. Não consegue falar para as pessoas do evangelho? Fala o que você sabe, não o que você não sabe. Ó, eu era pecador, Cristo veio e me salvou. Eu criei na obra dele na cruz, perdoou todos os meus pecados. Estou salvo agora, porque ele falou. E esse evangelho de um versículo aqui, ó. Como você abrir os seus olhos? Tá aqui, ó. Quer saber como abrir meus olhos? Um homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos, disse, vai ao tanque de Siloé, lava. Eu fui, obedeci e voltei vendo. Lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Não sei. Cadê Jesus? Cadê aquele que te salvou? Onde está? Você pode. Não é vergonhoso você falar uma coisa que você não sabe. Você fala daquilo que sabe. Onde as pessoas falam assim, bom, você tem muitos tempos de estudo da Bíblia, hein? Por que que eu não me converti antes também para saber tudo o que você sabe? Eu não sei nada. Por que que será? Não sei. O que eu sei, eu falo. O que até agora eu aprendi, eu falo. E esse cego falou que até agora ele havia aprendido. Ó, foi um homem, fez lodo, chamado Jesus, eu fui e voltei vendo. Onde está? Não sei. Não sei, eu só sei até aqui. Não é? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Então vamos fazer se ele passa o teste, né? Dos teólogos, aqueles sabichão, vamos ver se ele passa o teste. Porque não foi o bastante o próprio cego falar para eles de que ele era ele mesmo que era cego. Mas vamos ver então se os fariseus vão aprovar esse homem que era cego e agora ver. Vamos ver se ele vai continuar sendo cego para aqueles homens ou se realmente ele foi objeto de um milagre de uma pessoa. Vamos ver. E era sábado, versículo 14, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe. Então, os fariseus a perguntar, como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Ou seja, Jesus não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Havia dissensão nuclear, havia dissensão. Por quê? Eles estão excluindo o milagre aqui. Esse homem é o quê? Não é de Deus. Esse homem não é de Deus. Esse homem não guarda sábado. Porque um homem que guardava. E havia dissensão. E o que que existe hoje na cristandade professante? Dissensão. Cada um acha do seu jeito. Não, ó, vamos guardar o sábado. Não, precisa ver se é de Deus, se não é de Deus. Ele, a pessoa, não é de Deus. Se ele fala que ele tem certeza da salvação, ele não é de Deus, porque ele está falando uma coisa muito grave. Não é? Você não pode ter certeza da salvação. Você não pode ter certeza no que a palavra de Deus diz. Você precisa ter certeza no que os homens dizem. Mas isso não existe. Todos eles, todos nós éramos cegos. E de um momento para outro, nós passamos a ver através do Senhor Jesus. 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu que é profeta. Ou seja, daquele homem que te abriu os olhos para que você pudesse ver. Seria a resposta. Não abriu os olhos assim, ó. Abriu os meus olhos aqui, ó. Abriu os meus olhos, a minha pálpebra aqui, eu puxo para cima. Não, não é que abriu os olhos. Que aqueles homens, é que aquele homem que te fez ver. Não só abriu os olhos. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Versículo 18. E que agora visse. Então, por enquanto, esse homem não tinha passado no teste de visão. Ele continuava sendo cego, coitado. Ele tinha acabado de ver. Tinha acabado de ver, se maravilhado, e ele não passou no teste dos homens. Ele continuava sendo cego. Que coisa, gente. Não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via e perguntaram-lhes, dizendo para os pais desse cego: é este o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Quer dizer, transferiram de novo, deram só um testemunho de leve, os pais, não vamos ficar comprometido Ao invés deles estarem maravilhados realmente com o que havia acontecido, primeiro eram os vizinhos, depois eram os pais, né? Que deviam estar maravilhados de não ter mais aquele fardo, entre aspas, né? De carregar o seu filho todo dia lá para levar no templo, para esmolar, aquela situação humilhante que é, né? Nós sabemos que muitos criam que esse homem havia cometido algum pecado, que isso não é um absurdo, e que os seus pais haviam pecado também. Então, eles deixaram o quê? De testemunhar diante dos homens. Simplesmente foram omissos. Ele tem idade, ele fala por si mesmo. Perguntar é a ele. Ele já é grande, ele era cego. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntar... Ah, versículo 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego. De novo chamaram o cego lá, leva o cego de novo. E disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, eles tinham a convicção, a certeza de que aquele homem era pecador. Porque ele não guardava o sábado, fez um milagre no sábado, certo? Ele estava fora do sistema religioso, ninguém, eles sabiam quem era Jesus, mas ninguém professava quem era Jesus. Ele não era o Messias, não era, era um impostor. Esse homem é um impostor? Dá glória a Deus aí. Olha, ele diz, versículo 25, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Ele vai conhecer também que não era um homem pecador realmente. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo perguntar para o cego. Como? Que foi que aconteceu? Respondeu-lhes, versículo 27, já vo-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Aqui é uma coisa positiva que ele está falando, não é uma coisa negativa. Por acaso vocês estão perguntando de querer realmente ser os discípulos de Jesus? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. O testemunho do cego aqui para diante daquele do clero da sinagoga. Desde 32, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Chegou à conclusão, o cego chegou a uma conclusão final para eles. Olha, se ele não fosse de Deus, ele não poderia ter feito nada. Nunca se ouviu durante que alguém, algum cego de nascença fosse curado. Já foi falado aqui que o cego de nascença não pode tornar a ver de jeito nenhum, não tem operação que faz o cego de nascença ver de novo, né? Porque o cérebro dele já foi feito, ele já está. Responderam-lhe eles, 34, e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Falou em pecado dele e expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe: Jesus, agora encontro lá com o cego que o que era cego que agora está vendo, a pessoa de Cristo. Por isso que Jesus lhe abriu os olhos, para que ele pudesse realmente ver quem era a pessoa de Cristo. Quem é a que me salvou? Agora eu vou conhecer. Quem foi que me salvou? Cristo. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? No Filho de Deus. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e aos que veem, sejam cegos. Então, é uma história aqui que nós vemos real e nos fala da dureza do coração desse povo com relação ao seu Messias, com relação a esse Salvador. E esse homem agora vai poder adorar aquele que o salvou e o adorou. E o Senhor Jesus reconhece essa adoração, porque realmente ele era o Filho de Deus. Ele, com certeza, um homem como Pedro, né, quando entra na casa de Cornélio, falando a Cornélio, levantava: Levanta-te, porque eu também sou homem. Adora a Deus. Esse homem vai poder adorar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai permitir, porque o Senhor busca adoradores. O Senhor faz adoradores, o Senhor torna adoradores, em espírito e em verdade. Agora ele foi conhecer a Cristo aonde? Fora do sistema religioso. E é hoje o que acontece. O Senhor Jesus está do lado de fora batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei. Deus, Jesus está pronto para entrar no coração de todo aquele que crê, aquele que abre a porta para ele, porque ele está do lado de fora. Ele está batendo, querendo entrar no coração de cada um aqui, no coração de todos aqueles que estão ouvindo também. É esse o propósito de Deus. Que a sua cegueira espiritual seja curada, para que você possa adorar o verdadeiro Filho de Deus. Não um homem, mas um homem diante daquele cego que era Deus, que era o Filho de Deus. Lembra da graça? Senhor Jesus, te agradecemos pelo teu evangelho, te agradecemos pelas tuas obras. Obrigado porque tu nos abristes os olhos também, para que nós pudéssemos ver a beleza que existe na tua pessoa, ou tu pudeste mover os nossos corações em adoração à tua pessoa, Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por essa pessoa. Obrigado porque agora temos acesso à tua presença, pela simples fé nessa obra redentora da pessoa do Senhor Jesus. Obrigado porque nós podemos ver agora, pela tua misericórdia e tua graça, Senhor Jesus. Pedimos por essa semana, pedimos por cada um aqui e te agradecemos. No precioso nome, Pai, do Senhor Jesus. Amém.